A BYD está com ofertas para você levar um elétrico ou híbrido novinho para a sua garagem. Vá a uma concessionária e faça um test drive. BYD, construa seus sonhos.
Jé Flamengo na área, começando mais um podcast dedicado a todo o torcedor rubro-negro, edição de número 403, chegando no meio da data FIFA. Não tivemos jogo ontem, né? Geralmente está aqui nos dias seguintes aos jogos do Flamengo, mas estamos chegando alguns dias depois do sorteio da Copa Libertadores para falar justamente do grupo rubro-negro nessa competição, na qual o Flamengo tenta voltar a conquistar o título aí depois de 2022. Eu sou o Jorge Natão, estarei junto com a Letícia Marques, também com o Thiago de Lima, o Noel, e o Arthur Mullenberg, nosso senhor voz da torcida. Grupo rubro-negro na Copa Libertadores, grupo do Flamengo na Libertadores, que tem o Bilionários da Colômbia, o Bolívar da Bolívia e o Palestino do Chile. Vamos falar aqui sobre logística, sobre o grupo, sobre os adversários, sobre a tabela e esse calendário aí bastante apertado a partir das próximas semanas. E aí, Letícia, grupo do Flamengo sorteado, você tá castigando o teclado aqui, né? Mas, e aí? Difícil, regular, fácil? Como é que você considera o grupo do Flamengo?
Natanzinho, Noel, Arthur. Poderia ser mais fácil pro Flamengo. Acho que a altitude é sempre um fator que deve ser levado em conta, independente do nível dos times, sabe? Eu acho que a altitude é uma questão ainda, por tudo que a gente já conhece. Mas dito isso, é possível vencer os jogos também na altitude. Só é um agravante. Então seria melhor se não tivesse dois times, né? Não
então, vai estar pegando. Regular o grupo?
É, um grupo regular pro fácil. Acho que a única coisa que dificulta nesse grupo mesmo é a questão da altitude.
Boa, vamos falar sobre isso, sobre a logística também. Thiago Lima, nosso Noel. Noel, e aí? Você concorda com a Letícia? Tá do regular pra fácil? Tá fácil? Tá difícil?
Cara, fala Natan, Lelê, Artuzão, galera do chat. Cara, eu concordo assim, que tá regular. Tá regular. É, mas a gente vai debater isso ainda, mas meu destaque inicial é o aniversário do Fredão ontem. Quem tava lá, o Fredão convidou geral, né, ao vivo no Sport TV, deu o endereço, não sei, eu sei que os garçons estavam todos pé da vida lá com o Fredão, de tanta gente, não tava conseguindo atender.
Fechou Copacabana.
Fechou Copacabana.
E com a camisa escrita Ipanema. Eu falei, Fred, tu tá ficando maluco?
Faltou a precisão, né?
Faltou a precisão. Mas tá bom, o destaque é o Fredão, o grupo a gente debate mais pra frente.
Tá certo. E aí, Arthurzão? Arthur que esteve lá também, todos nós estivemos, né? A Letícia chegou atrasada, por isso que ela não tá na foto aí que o Arthur postou no Twitter, mas no dia seguinte, aniversário do Fredão, estamos aqui no nosso compromisso profissional também, digamos.
Fala, Natan, fala, Lelê, fala, Noel. Eu quero só fazer um comentário aqui. Letícia, com péssimos hábitos, indo ao teatro. Mas tudo bem. Não quero caguetar ninguém. Tá? Por isso que ela chega tarde nas paradas. É, cara, sobre Libertadores, eu sei que vocês vão me desmentir hoje o dia inteiro, que cada besteira que eu falar, vocês vão ter fatos para contrariar. Mas a minha impressão é que o Flamengo, hoje em dia, já não teme mais clube algum. A não ser que quando cai um grandão, né? Um Vitor. River Plate, Boca Júnior, uma coisa, não sendo esses, meu irmão. Torcendo o Flamengo acha que tá mole. Então eu só gostaria de fazer um lembrete, né? Me perdoe meu mau francês, mas, meu irmão, Libertadores é pica. É isso, muito difícil. Rapaz. É um jogo muito duro e que tudo pode acontecer. E a questão da altitude, hoje em dia a logística já não é mais problema pro Flamengo. O Flamengo aluga seu aviãozinho, vai a hora que quer, volta a hora que quer. A questão é mais da adequação física, que aí o nosso amigo Flávio Mazerigirian pode resolver, né? Dizem que ele é especialista nesse negócio de jogar na pinambeira. Eu não sei, meu irmão, eu não gostaria de ter tanta confiança assim, mas eu sei que o Flamengo é favorito, tem uma obrigação moral e orçamentária de ir muito bem nessa Libertadores. E isso se torna uma faca de dois legumes, né? Do mesmo jeito que, obrigado, mas, porra, tudo é difícil pra gente, todo mundo quer matar a gente. É isso, destaque inicial é só esse, depois eu detalho mais essa minha visão do mundo.
Boa, eu já vou indicar aqui que eu concordo com você, tá? Você achou aí que a gente ia discordar, não sei da Letícia do Noel, mas eu concordo com você, eu penso bem nessa linha, depois eu detalho meu pensamento também, acho que o Flamengo tem que ir pra pensar em fazer de 16 a 18 pontos, mas depois a gente continua esse debate. Deixa eu dar as boas-vindas a quem está no chat com a gente. Estamos ao vivo aqui no YouTube do GE, ó. Freitas Neto dizendo que é parabéns, desejando parabéns para o Fredão. Fredão fez 23 aninhos, segundo Freitas Neto. Carolina Roberto tá.
Nem eu tenho 23.
Pois é, até você já passou, né? A Carolina Roberta está aqui também, Daniel Bento, Paulo Renato, Matheus Clímaco, o Luciano Dias, engenheiro agrônomo Carlos André, Wellison Ian, Josefa Lopes, Matheus Pellegrini, Felipe Silva, Wellison Ian, campista igual Caê, Maria de Lourdes, Jefferson Bastos. Galera que tá com a gente, vamos, por favor, dar like aí nessa live pra gente conseguir trazer outros rubro-negros, até porque a gente tá num dia diferente, né? A galera já conhece aqui o esquema do GE Flamengo, hoje é diferente, então vamos fazer bombar essa live aqui, divulga pra todo mundo e taca o like nessa live aí. Vamos lá então, ó. Voltando a dizer, a trazer aqui a tabela do Flamengo na Copa Libertadores da América de 2024, Flamengo pega o Milionários na estreia, né? Milionários, milionários, missionários, como falava o Caemota, né? Enfim, na estreia contra os colombianos, fora de casa, no dia 2. No dia 10, Flamengo recebe o Palestino. No dia 24 de abril, enfrenta o Bolívar fora de casa. E esse é o jogo, acho que a gente vai debater mais aqui, por conta da questão da altitude, justamente. E no dia 7 de maio, visita o Palestino, depois pegando o Bolívar em casa novamente e o Milionários na última rodada lá no dia 28 de maio. Então são 2 meses aí de Libertadores intensa para o Flamengo. Letícia, você começou dizendo que é um grupo do regular para o fácil e o grande problema seria a altitude. São 2 altitudes, na verdade, a altitude de Bogotá. É uma altitude considerada mais tranquila, por volta de 2.700, mas a altitude de La Paz, 3.640 metros. Dizem que é a partir dos 3.000 metros que dá problema. O grande desafio do Flamengo no grupo é o Bolívar, por conta da altitude, é outro time, por conta, sei lá, do peso, do futebol, sei lá, colombiano, como Milionários. Como é que você está enxergando?
Acho que o grande adversário do Flamengo é essa altitude aí de La Paz para enfrentar o Bolívar, que, se eu não me engano, é a terceira rodada?
Terceira rodada.
Terceira rodada da fase de grupos, né? E, além disso, o Flamengo estreia no, na altitude da Colômbia, uhum, que é um pouco mais amena, eu diria. Sim. Mas, ainda assim, é uma altitude... Noel já foi?
Eu já fui no alto do morro. Não peguei essa mediana, não.
Você foi em La Paz?
Eu fui em Oruro, acima de La Paz.
Você sentiu alguma coisa?
Cara, então, altitude. Eu fui em 2019, na estreia da Libertadores.
Eu tava fofocando aqui umas matérias, eu vi que você tinha assinado, eu falei, acho que eu tava por lá.
Pé quente, moleque.
Eu fui lá nessa estreia.
Primeiro gol de Gabriel Barbosa na Libertadores pelo Flamengo. Dito isso, continua.
Exatamente. Acho que é 3.900, é quase 4 mil metros, é acima ainda de La Paz. Mas assim... Cara, o Eric Faria tava também. O Eric Faria passou mal, teve muita dor de cabeça lá. O
é velho,
também sentiu. Eu não senti tanto assim, não. Mas assim.
Tem histórico de atleta, né, Noel?
Mas é diferente, não é, Noel? É uma coisa diferente, não, assim. É um ambiente diferente. É esquisito.
E tipo, eu não tava fazendo. Eu não tava correndo, né? Não precisava correr. Por mais que eu peguei um hotel. É um hotel de 5 andares, assim. Eu fiquei no último andar e o elevador tava quebrado. Então eu tinha que subir escadas todo dia.
Pô, só lazer, hein?
Fica essa reclamação chegava, né? desde já.
Pro ADM.
Chegava no 5º andar, meu irmão. Era difícil, já assim, ofegante. Mas, cara, assim, é muita diferença. A altitude, assim, de La Paz, eu acho que vai ser complicada. Nas estratégias. Nesse jogo, cara, Flamengo e São José lá 19, Flamengo tomou muito sufoco. Flamengo venceu 1-0 o gol do Gabigol. Mas, cara, foi um sufoco, assim, absurdo. O Diego Alves foi o herói do jogo, assim. Pegou tudo. Não sei se vocês lembram dos melhores momentos, mas o Diego Alves salvou o time.
Sim.
E num contra-ataque lá no final, o Gabigol fez o gol. Então, assim, foi uma vitória, mas um placar muito mentiroso, assim, pelo que foi o jogo. E, assim, outro jogo que eu lembro em altitude, eu não tava, porque era época de pandemia ainda, a gente não tava viajando, mas eu tava cobrindo o Fluminense. O Fluminense jogou contra o Milionários em 2022 na pré-Libertadores.
Eu quero ouvir isso. Eu quero saber do Fluminense.
Só pra gente ter uma noção. O Fluminense ganhou de virada lá, mas, cara, tomou um sufoco absurdo também. O Fábio pegou pênalti, assim, e o Fluminense só ganhou porque o Milionários teve um jogador expulso. Até o Milionários teve um jogador expulso, era um sufoco danado. A altitude não é tanta, mas assim, a velocidade da bola muda muito. Mesmo nessa altitude que não é tanta, que é de 2.650, quase 2.700 metros ali de Bogotá, a velocidade da bola muda muito. Então, o desafio não é tanto você ter fôlego para respirar como é La Paz, como é Oruro. É a questão da velocidade da bola. E aí, isso, o Fábio Maceredian fala, né? Nessa estratégia, eles preferem ir um dia antes para você estar no local, você fazer um treino e você tentar se adaptar mais rápido a essa questão da velocidade da bola e fazer um jogo. Diferente de altitudes como Oruro, como La Paz, que eles preferem ir no dia do jogo, ficar de 6 a 8 horas só na cidade, que você reduz o risco dos sintomas e aí você logo sai. Mas o La Paz a gente vai poder fazer isso, né? Mas Oruro, por exemplo, em 2019, o Flamengo não pôde, porque é cidade pequena, aeroporto fecha, então você tem que dormir na cidade, aí é terrível para os jogadores. Pelo menos isso não vai ter esse ano.
Fábio Maceredian, Letícia, né, que ele detalhou aqui, né, pro GE e também pra Fla TV, como seria essa estratégia. Ele diz que a questão é justamente o efeito que a altitude tem na questão dos sintomas, né, a reação corporal, que é apenas, como o Noel já frisou, 6 horas depois. Então, antigamente existia muito essa coisa de vamos chegar, vamos ficar desde a véspera, e o Fábio detalhou, né, que seriam 15 dias necessários para uma adaptação de fato à altitude. Então é melhor chegar, jogar e meter o pé para não dar problema. Vamos ver se você tá. O Fred Gomes sabe, vamos ver se você tá preparado. Fábio Maceredian, sua letra?
Impossível, esquece. Impossível.
Tô me metendo no assunto aí, galera.
Por favor.
Primeiro sobre o Fábio Maceredian.
Soletra aí, Arthur.
Cara, eu aprendi agora a falar o nome do cara. Você já quer que eu soletre? Eu tava falando errado até ontem. Acho que foi o Thiaguinho que me ensinou. Primeiro, eu não gostei nem um pouco da manchete que fizeram da matéria. Que ele fala assim: ah, o jogador em Bogotá, é só dizer pra ele, ele nem sabe que tá na altitude. Acho isso aí um perigo. Porque, na verdade, a questão da altitude, ainda que ele seja um especialista, eu sei que ele é um especialista nesse tipo de adaptação, com um currículo invejável, né? Seleção do Tite, meu irmão, nunca perdeu na altitude. Foi subir o morrão várias vezes e nunca perdeu. Legal. Mas a gente não sabe como é que é a reação física de cada um, compadre. É algo que pode derrubar o time. Mesmo que haja muito cuidado na preparação, que haja superioridade técnica, porra, incontestável. Meu irmão, se nego chegar lá e passar mal, se der uma de Eric, né? Não, já era. O cara não consegue jogar. Eu quero lembrar para vocês aqui daquele jogo que a gente fez em 2020 com o Independiente del Valle, lá no Equador, durante a pandemia, na altitude, em que nós estávamos com o time bastante contaminado pela Covid e não sabíamos, né? A gente tomou um pau de 5-0, galera. É o nosso pior placar em Libertadores. São tragédias que podem ocorrer de um momento para o outro. Eu não estou aqui para vender o terror, não é isso. Mas digo que a questão futebolística fica até em segundo plano, cara. Porque o Flamengo, me parece, nesse grupo aí, sem soberba, sem arrogância. Porra, meu irmão, não dá nem para conversar. Coitado dos times. Coitado dos times. O Flamengo tem a obrigação de passar o carro em cima deles todos. Palestino, Milionários, porra, outro aí, Bolívar. Não existe isso, compadre. Não tem comparação. A gente sabe. Jogando aqui no Maracanã, temperatura e pressão normais. Altitude, temperatura e pressão normais. Ah, compadre, porra, o Flamengo vai deitar e rolar.
Calma, Arthur. A gente vai fazer a análise geral e eu vou perguntar quantos pontos você acha que o Flamengo vai fazer. Todo ano a gente faz esse bolãozinho aqui.
Beleza. Eu tô me estendendo. Foi mal.
Não. É porque
eu só... Pra... dizer, quando o cara... O Thiago falou do gol lá, Tancossé, do Gabigol. É assim. Esse time do Flamengo, brother, que era o time do Abel, conseguiu, no Maracanã, com um jogador a mais, jogando contra esse San José, que era a baba de quiabo louca, só conseguiu descer pro vestiário ganhando de 2-1 porque meteram um gol contra. Porque tava 1-1 no Maracanã. sacou? E tava acabando já o primeiro tempo. A gente ia pro vestiário empatando com esses caras com um a menos.
Deixa só eu voltar a falar aqui da questão da altitude, pra Letícia comentar com a gente. Essa fala do Fábio Mazeredian, eu sei que depois você, o Noel, o Fredão vão trazer detalhes da logística rubro-negra, mas o Fábio é meio que um especialista, já preparou diversas equipes para jogar na altitude, inclusive a seleção brasileira que foi lá e goleou a Bolívia, né?
Sim, exatamente. O Fredão trouxe uma matéria muito detalhada, né? Com todas essas questões assim do Fábio. Ele também, acho que hoje, a Flá TV subiu um vídeo, para quem não assistiu ainda também tem a matéria, e o vídeo da Flá TV ele também fala um pouco sobre isso, recapitulando, né? E já que a gente falou um pouco ainda da altitude, lembrando assim, Noel citou essa partida do San José lá em Oruro em 19, uhum. O Flamengo jogou também numa terça-feira essa partida, e viajou no domingo, ficou em Santa Cruz de la Sierra, ficou por lá. Na segunda, treina em Santa Cruz de la Sierra e só foi para Oruro, no caso, na terça-feira de manhã, no dia da partida, até porque a Comebol exige que as equipes estejam no local do jogo 6 horas antes. Então, até pela questão da logística e do regulamento da Comebol. O que a gente imagina, o que a gente está começando a apurar é que o Flamengo vai fazer uma logística bem parecida nesses jogos na altitude. O Fábio até já dá um pouquinho a entender sobre isso. Uhum. As reuniões começaram a acontecer agora para, de fato, bater o martelo, até porque tem questão de horário de voo, como é que vai, enfim. A logística agora para jogar em La Paz vai ser muito melhor do que jogar em Oruro, não só pela altitude, mas também pela questão do aeroporto, que o Noel já falou que Oruro de noite não desce, né? Então você só faz os voos praticamente de dia, então quando você vai jogar em Oruro, muito provavelmente você vai dormir por lá, então é um tempo que você estica um pouco. E falando também dessa geração que já foi em alguns jogos na altitude, esse primeiro aí contra o San José, mais de 10 jogadores utilizaram o cilindro também, que é uma programação que o Flamengo tem nos jogos de altitude, é sempre estar atento a isso e ter esse mecanismo, né, para facilitar caso tenha alguma intercorrência no caminho. Geralmente eles não deixam o cilindro à amostra para
não
dar aquele nervoso, mas obviamente está por ali. E recapitulando, eu estive contra o Alcas, né, lá no Equador, senti um pouquinho, a altitude é bem diferente de todas essas, principalmente de La Paz, mas não é uma coisa que você fale, é óbvio, né? Foi o que o Noel falou, a gente estava ali trabalhando, não estava correndo, não estava fazendo esforço, não estava se ficando exaustos ao máximo, assim, mas é uma atmosfera diferente, você se sente mais cansado mesmo, e qualquer coisa pequena, assim, subir uma escada, você sente que aquilo ali não é a mesma coisa que você subir uma escada no Rio de Janeiro, sabe? Então, para jogar, imagina. Então, tem feito esse preparo e agora com uma comissão técnica que também tem essa experiência, né? Assim, a gente tem que sempre bater palma também pro departamento médico do Flamengo, porque eu acho que nesse ponto eles sempre estavam atentos a isso, assim. O Flamengo foi algumas vezes, né? Principalmente pro Equador. O Flamengo jogou 30 milhões de vezes no Equador desde 2019. Então, tava bem acostumado o departamento também. Agora, eu acho que tem uma junção muito boa, né? Um cara que é muito especialista nisso, com um departamento que também provou tá por ali. O que não quer dizer muita coisa também, Natan, porque assim, tem vezes que você passa mal e tem vezes que não. É do dia, é do momento e tal.
A reação do corpo.
É a reação do corpo naquele momento. Não quer dizer que eu fui pra lá, pro Equador e me senti, né? Senti um mal-estar e tudo mais, que eu vou pra La Paz, por exemplo, eu vou sentir. Às vezes eu não vou. O Eric mesmo passou mal nessa viagem de Oruro, mas fez outras 1000 viagens já pra altitude não sentiu. Então é muito do dia mesmo, assim. Então é um preparo e um cuidado que precisa ser feito mesmo.
Boa, só para trazer a parte científica aqui, a gente tá gastando bastante tempo para falar da altitude, porque é o grande debate sobre esse grupo do Flamengo, porque se não houvesse altitude, eu acho que o debate seria muito na pegada do que o Artuzão falou. O Fábio Mazeredian comentou que, na verdade, as altitudes acima de 3 mil metros, né, o ar não é raro, é feito, né, mas tem intensidade menor. E aí eu vou trazer a fala dele aqui, só pra galera que tá ouvindo, ó. A altitude afeta o teu sistema de transporte de oxigênio. O mais importante são os efeitos da exposição à altitude quando você sai do avião e põe o pé pra fora. Você começa a hiperventilar, que é o quê? Ficar ofegante sem perceber. E aí ele disse que isso desencadeia uma série de reações. Quando eu falo de hiperventilar, quando eu lembro de hiperventilar, eu lembro de duas coisas. Só fazer um parênteses aleatório aqui. Uma vez eu tava enchendo um colchão inflável na boca, porque não tinha bomba. Aí minha noiva Bruna falou assim: você vai hiperventilar, não sei o que, aconteceu nada. Mas teve um amigo meu que hiperventilou, sabe fazendo o que, Artuzão? Uma coisa de idiota, né? O cara é velho, né? Mais de 25 anos já, mas pegou o macarrão de piscina, botou um na boca aqui e o outro na outra ponta lá e ficou disputando quem aguentava mais. Ficava só...
Peraí, outra ponta lá. Que ponta é essa?
Não, olha só. O meu amigo Breno Simas ficou numa ponta do macarrão e o outro rapaz na outra ponta do macarrão de piscina. Pra ver quem aguentava mais tempo de ficar soprando. Só que nenhum dos dois deu o braço a torcer. O rapaz simplesmente, o Breno Simas, meu amigo, grande rubro-negro, do nada desmaiou. Ele fez assim, ó. Desmaiou. Então o cara hiperventilou pra você ver como pode.
Sabe aquele meme? Será que os homens pensam?
É isso. Por que os homens morrem mais cedo, né? Um abraço, Breno Simas. Grande rubro-negro. Tamo junto. Mas enfim,
é muito amigo dele mesmo.
Ele vai ficar bolado eu contar essa história.
Tu ainda deu o nome, cara. Sacanagem.
O Brenão é brabo. Mas o...
Beijo, não sei quem é você, mas muito cara, obrigado. Pô,
já queimou o cara, parceiro.
Não, mas ele é brabo. Nadador, mas nessa aí ele levou a pior. Mas, Noel, a questão... finalizando a altitude aí também, a gente lembra de diversas cenas do Flamengo na altitude. Eu, por exemplo, sempre que o Flamengo joga na altitude, eu tenho uma figurinha que era o nosso glorioso, acho que era o Irineu, e tinha mais um, o Clayton. Não, é das antigas, lá de 2007. Potosí, os dois se preparando com a mascarinha de oxigênio, fazendo assim, ó.
Clayton e Irineu.
Clayton e Irineu. Não é? Clayton e Irineu. Os dois. Essa figurinha é ótima. Mas só para trazer um histórico também, por que isso preocupa tanto a torcida rubro-negra às vezes? Ano passado, né, quando o glorioso Vitor Pereira poupou o time contra o Alcas, e aí depois a gente fala sobre isso também, a galera aqui do GE subiu uma nota com o histórico recente do Flamengo desde 2019. Que é quando o Flamengo, a gente pode dizer, é um marco na questão de ter... um time de referência, um elenco mais caro e que entra como um dos favoritos na Libertadores, né? Pra classificar sem susto nos grupos. E aí, desde então, o que que aconteceu? O Flamengo só venceu 2 jogos de 7 que disputou na altitude nesse período, né? Teve esse resultado aí contra o San José, que vocês comentaram, vitória de 1-0. Derrota pra LDU, né? Nesse mesmo ano de 2019, por 2-1 lá em Quito. Em Quito também, empatou com o Del Valle em 2-2 em 2020. E perdeu de 5-0, um dos jogos famosos aí do nosso glorioso Domenech. Esse 2-2 foi na Sul-Americana, tá? E aí o 5-0 foi na Libertadores. Em 2021, de novo LDU, de novo Quito, o Flamengo venceu por 3-2. Em 2023, perdeu pro Del Valle na Recopa Sul-Americana também e perdeu pro Alcas por 2-1 também em Quito. Então, desde 2019, o Flamengo jogou aí 6 vezes em Quito, 1 vez em Oruro. Agora vai jogar em La Paz. Mas, então, existe um trauma recente, por isso que o torcedor tem tanto receio.
Se ele soubesse como ele facilitou a nossa vida agora, né, Noel?
Cara, existe sim. Eu falei do Samir aqui porque eu lembrei de 2014, né? Vocês lembram? Escorregão do Samir, derrota justamente pro Bolívar. E foi a última vez que o Flamengo enfrentou o Bolívar lá, foi essa, né? 2014, se eu não me engano. Cara, a geração do Zico perdeu pro Bolívar lá em 83. Então, assim, eu acho que a gente não pode subestimar a altitude, principalmente a de La Paz, lá do alto do morro. A do Milionários também. Como eu falei, não é tanta questão de pulmão, de ar, mas é a velocidade da bola que muda, então é importante chegar antes, tentar se adaptar. É o principal adversário do grupo do Flamengo é a altitude, cara. Não fosse isso, eu diria que o grupo do Flamengo era baba. Flamengo, eu concordo com vocês que tem a obrigação de fazer, de ser líder, tentar fazer a pontuação, a melhor pontuação de toda a primeira fase, mas eu ainda fico um pouco com o pé atrás em relação a essa altitude aí. O histórico lá contra o Bolívar não é bom, não é bom. Então é algo que o Flamengo tem que ter cuidado. É aquele jogo típico que você vai precisar finalizar muito de fora da área, né? Evitar correr, ficar com a bola e finalizar bastante fora da área. Pegar jogadores que chutam mesmo para arriscar.
Boa. Arthur, deixa eu ler uns comentários, vou te passar a bola, ó. O Eduardo Souza pediu um salve para a Baixada Fluminense. O Leandro Fonseca pediu um alô para Ervalha, em Minas Gerais. O Paulo Renato, bota fé que essa Libertadores é nossa. Campista igual Caê, 5 andares de escada de altitude, isso que é esforço jornalístico aí, Noel. O Lucas Padilha, o Flamengo vai ser... O Lucas Padilha, o Flamengo vai ser o primeiro time a fazer 21 pontos em 6 jogos. Quem dera fosse possível, né? O Luciano Dias, o San José era muito fraco, inclusive já foi extinto. Bolívar é um que não dá para menosprezar. E um abraço pro João Paulo Pedrosa, dizendo que tá acompanhando a live pela primeira vez aqui. Sempre escuta a gente no trajeto do trabalho. Valeu, João Paulo, tamo junto. Tem gente elogiando a Letícia aqui, ó. Olha aí, Letícia, ganhou um elogio.
Muito obrigada, gente.
Dona Leciana Marques, mãe da Letícia. Mãe. Um beijo pra dona Luciana.
Aí não conta, né? Elogio da mãe.
Mas não foi ela, tá, querido?
Mentira. Pô, Natan quer te derrubar aí, Letícia. Deu a entender, entendeu? Foi tua mãe.
Pois é, não posso nem mais ser elogiada em paz.
Não, que isso, eu não falei nada, ainda citei o elogio. Olha só, o Carlos Lima, o Arthur, diz aqui, inclusive, eu gostava do tempo que o Arthur Mullenberg era mal, agora tá muito bonzinho. Não entendi o comentário, mas pede like aí, Arthur. E eu quero que você, além de pedir os likes da galera, trace aí, na tua visão, né, como um torcedor, a gente sabe que, pô, você acompanha dentro do possível o futebol internacional. Quem te dá mais medo? Primeiro Bolívar, depois Milionários, depois Palestino.
Primeiro um abraço aí pra galera que tá mandando mensagem pra gente, muito obrigado. Cara, eu vou um pouco colar do papo que eu rolei com
Pede o like.
Like aí, mulambada. Mete o dedo aí que é de graça, pô. Pra gente é importante a beça e mais gente pode ver. Por favor, mete likeão aí. E aquele coraçãozinho também que fica pulando, que é bonitinho. Manda aí, pô. Eu mando um monte. Olha só, o papo que eu tive lá com o Coutinho e com a Lara, com o GE, cara, aí eu perguntei isso diretamente pro Coutinho, brother, porque eu não conheço os times, né? Ainda que eu tenha maior interesse em conhecê-los, eu não conheço. Aí eu perguntei pra ele assim, cara, quem é o perigo? Quem é o time que o Flamengo deve temer nesse grupo? Ele falou assim, em termos de futebol, é o Milionários. Pela natureza do futebol colombiano. Gostam de jogar com a bola no pé, tem velocidade, se aproveitam dessa atmosfera diferenciada, né? Chutam muito de longe, tentam pegar a galera no susto. E ainda tem um cara lá que é um bom atacante, que está num péssimo ano, assim como o Milionário teve um péssimo começo de temporada, que é o tal Beckham, tá? Que é o atacante jovem, muito cheio de recursos técnicos, mas que esse ano está muito mal. Acompanhando o resto do time. Isso aí não é pelo meu conhecimento, galera. Eu só tô colando aqui.
Replicando.
Exatamente. Replicando. Né? Os outros dois times, a gente já sabe que, porra, tem condição, né? O Flamengo tem que passar o rodo nos caras e que se dane. Porque são tipos de jogos que não se pode perder nenhum ponto. Diferentemente dos jogos na altitude, onde ou em um eventual empate, a gente entende que pode ser por uma limitação física. Né? É bem diferente o bagulho. Então, Palestina, a gente tem que ganhar as duas. E eu acho que vai ganhar os seis jogos. A minha opinião é que vai ganhar os 6 jogos. Tem futebol para isso. E se deixar, o Flamengo faz 40 pontos aí nessa fase de grupo, irmão. O cara tá certo. Né? É a obrigação.
É isso. Noel, vou trazer aqui alguns dados. Vamos falar então primeiro do Milionários, né? Que eu considero também que talvez seja o maior desafio técnico. Milionários perdeu um jogador importante, né, nessa temporada, que era o Oscar Cortez, foi pro Lens da França. Mas não tem nenhum jogador famoso no elenco. Se você analisar o elenco aqui, basicamente composto por jogadores colombianos, mas a gente, obviamente, sabe que tem bons talentos de futebol colombianos. O John Arias está aí para mostrar. retrospecto recente do Millonarios na Copa Libertadores. Foi eliminado duas vezes na pré-Libertadores aí nos últimos anos, 2023 e 22. Caiu na fase de grupos em 2018. Última vez chegou nas oitavas de final foi em 1997. Né? Tem algum histórico aí de... Tem bastante participação na Copa Libertadores. Mas, enfim, não é um time de peso. Não é dos mais tradicionais times da Colômbia. Flamengo entra como favorito para ganhar lá e aqui, ou lá é mais complicado, é de fato o desafio maior do grupo para você?
Cara, eu concordo com você em relação a nível técnico, talvez seja o maior desafio ali. Falou que não é um dos mais tradicionais, na verdade o Millonarios tem muita torcida, cara, torcida grande na Colômbia.
Sim, não é um dos mais relevantes hoje do futebol colombiano, né?
Você tem isso.
Tolima,
é,
Nacional...
Era foda nos anos 50.
É isso.
Era foda nos anos 50.
Mas tem muita torcida, é um dos mais populares, assim.
Arthur tá on fire hoje, hein, Noel? Vai lá.
Que é isso, Arthur? Acordou ligadaço hoje, 220, pô.
Ele se inspirou no comentário do cara que queria ver a versão malvadão. E é assim, é um estádio mais acanhado assim, né, que a torcida faz um caldeirãozinho ali, né, e como a torcida vai em peso, mas eu acho que o Flamengo vai ter a vantagem de que o estádio vai ter capacidade reduzida, né, nessa estreia. O Millonarios anunciou ontem que o jogo vai ser de fato, né, o Campín, né, o estádio dele, mas vai ter 10 mil ingressos a menos, por causa da estrutura do show lá, que a... Carol D, alguma coisa assim. Segundo o Serginho, nosso amigo lá da redação, é um fenômeno colombiano, a Anitta
da
Colômbia.
Ele falou isso mesmo?
Vai fazer show lá. Falou. Falou, e vai fazer show no sábado e domingo lá, né, nessa semana. Então a estrutura do palco já vai estar montada no setor sul, mas para jogar em casa o Millonarios preferiu jogar lá mesmo com essa capacidade reduzida, mas aí é algo que conta pro Flamengo ali, não vai ter o Caldeirão vai estar desfalcado ali deles, né, numa boa parte ali do estádio, vai ser só 24 mil a carga desse jogo aí, então isso pesa pro Flamengo. Acho que de fato o Millonarios é o maior desafio técnico, concordo com, não sei se foi o Artuzão que falou ou foi você, Nathan, que eu acho que os dois jogos do Palestino são para vencer, acho que é a obrigação do Flamengo fazer 6 pontos nesses dois jogos. E o Bolívar, no Maracanã, tem a obrigação de vencer, e lá em cima é mais difícil, tanto que o Flamengo, o retrospecto lá é ruim, mas eu acho que dá para vencer também. Se souber jogar, contando com essa expertise aí do Fábio Maceredian, acho que dá para sonhar com uma campanha perfeita aí na primeira fase.
Você consegue soletrar, Noel, ou não?
Não, rapaz, não faz isso comigo.
Só o Fred,
não.
Só o Fred que aceita o meu desafio. O Flamengo nunca enfrentou, né? O Millonarios, a galera tá aqui no chat dizendo, Fábio Souza, pô, Millonarios ativa muito aqui, tá sério. Mas infelizmente é como a gente fala o nome, ó, trazer mais alguns comentários. Marcelo Oliver, problema da altitude é que a qualidade técnica é nivelada por baixo. Sobressai a questão física, de fato.
Excelente comentário.
Boa, Marcelo Oliver. Pablo Oliva, estou bem animado para essa temporada do Mengão. Tudo com muito equilíbrio. Matheus Felipe Silva.
Não. Ele falou equilíbrio em caps. É tipo bem o Tite falando.
Equilíbrio.
É o Tite. Equilíbrio.
Pode ser a entonação que ele quis dar, né? Matheus Felipe Silva, achei o nosso grupo razoável. O problema é a altitude mesmo. Flamengo nunca pegou o glorioso Millonarios, mas já pegou o Bolívar. Quatro de jogadores, né? Fazendo aquela regra, né, sobre jogadores e times. É bom a gente trazer informações aqui. Bolívar, que comentário... campanha recente, né, do Bolívar na Copa Libertadores. Foi as quartas de final na temporada passada. Antes disso, tinha caído na pré-Libertadores em 22 e 21. Fase de grupos em 2020. E foi a semifinal de 2014. Então você vê que tem um histórico recente um pouco mais avançado. Foi às oitavas em 2012. E joga a Libertadores todo ano, né? Desde 2010, é isso? 10, 11, 12, 13, 14. Não jogou em 2015. Não jogou em 17. Mas de 19 para cá vem jogando todo ano. É o Bolívar. Vamos falar da tabela.
Peraí, antes de entrar na tabela, Natan.
Vai,
deixa
Arthur.
Eu só jogar um biscoito aqui pra galera.
Joga.
Em relação a essa pergunta que a gente comentou aqui na brincadeira. Que o Millonarios não tem relevância mais, é uma coisa antiga. E eu queria só lembrar para o pessoal que não sabe, puder fazer uma pesquisa aí, que é um assunto maneiro de vocês verem, sobre a Superliga Pirata de 48 na Colômbia, que a Colômbia se desfiliou da FIFA e começou, aboliu a lei do passe e conseguiu atrair para jogar na Colômbia, na liga dela, que era chamada Liga Pirata, os melhores jogadores do continente. Levou 11 jogadores do River Plate, entre eles a La Saeta Rubia, foi jogar lá, né? Do Brasil levou o Heleno de Freitas e alguns campeões do mundo, do Uruguai, de 50, foram jogar lá também. Alguns jogadores europeus foram jogar lá. Eram salários muito altos e que não havia lei do passe, e o dinheiro era todo revertido para os jogadores, e era um sucesso de público absurdo. Então, é só isso. Só pra... Foi nessa época que o Milionários conseguiu sua maior fama e maior destaque, principalmente por causa de Di Stéfano. É isso.
Oh, olha aí, Arthur Mullenberg é cultura também. Só para falar sobre o Bolívar, né? Tem dois brasileiros no elenco. O Bruno Sávio chegou agora, é um jogador que atuou no América Mineiro, né? Comandado por um argentino, Flávio Robato. Enfim, tem mais. Tem, óbvio, a base boliviana, mas tem alguns estrangeiros aí, como Patrício Rodrigues no ataque. Esse é o Bolívar. E o Palestino também, só para a gente trazer as informações antes de falar da tabela, também é um time basicamente formado por chilenos, mais um treinador argentino, o Pablo Sánchez. E é um time que faz parte da história recente do Flamengo, inclusive da zoeira que, né, que os rivais gostam. Não tem nenhum jogador famoso, mas enfrentou o Flamengo duas vezes na Sul-Americana de 2016. Eliminando o Flamengo nas oitavas de final, inclusive ganhando, né, no Rio de Janeiro. E em 2017 o Flamengo conseguiu. Exatamente. Em 2017 o Flamengo conseguiu eliminar com um placar agregado de 10-2, né?
Essa eliminação aí pro Palestino não foi em Cariacica?
Foi Cariacica? Não, foi. Foi Kleber Andrade. Kleber Andrade.
Que memória é essa, hein, meu amor? Que isso?
Verdade, a época que o Flamengo...
Ó, eu avisei no começo do podcast. Hoje os caras vão ficar me corrigindo o tempo todo.
E o Palestino que jogou poucas Libertadores. Obrigado, jogou. Meu. Jogou aí sete Libertadores na história. Recentemente vem jogando às vezes, jogou 19 e 20. Agora voltando em 2024, nunca passou da fase de grupos. Pode, de repente, ser considerado o saco de pancada do grupo. Antes de falar da tabela, vamos pra pontuação, que é isso que a galera quer saber. Não, vamos falar de pontuação. Bolão da pontuação.
Que isso.
Do Flamengo no grupo E da Copa Libertadores da América. Né? Eu já vou aqui me explicar, que eu tuitei assim que acabou o sorteio.
Já tá errado, já tá se explicando demais antes de
a galera,
dar até o teu palpite.
Tem a galera que Twitter é brabo, a galera vem vociferando. Eu falei assim, grupo pro Flamengo fazer tranquilamente 16 a 18 pontos, sem drama, sem drama. Por quê? Eu considero isso. Flamengo, mesmo jogando na altitude, mesmo com todos os efeitos da altitude, o Flamengo é muito melhor que o Bolívar. E o Flamengo sair com um empate da Bolívia, para mim, não é zero surpresa. Na verdade, é quase que... acho que tem que ser a meta, pelo menos empatar o jogo. O Flamengo não pode admitir que já vai perder um jogo por causa dos efeitos da altitude. A gente entende, né? Sabe, o Bolívar fez uma boa campanha na temporada passada, mas eu penso a partir daí. Em casa, é obrigação do Flamengo ganhar os três jogos. É obrigação ganhar o Palestino fora e talvez... O outro desafio seria desperdiçar pontos contra o Milionários, mas também o Flamengo tem que chegar lá e se impor. Eu digo isso porque, fazendo um paralelo com a Champions, os grandes times, os maiores elencos, os maiores salários, os times que se impõem e têm tradição também na Libertadores, não pensam, ficam pensando, será que eu vou fazer mais de 15 pontos num grupo... Isso, daquilo, beleza. Na Libertadores entra uma série de questões que não tem na Champions, né? Na Champions é quem é melhor contra quem é pior e acabou. Na Libertadores tem a logística, tem o calendário mais apertado, você tem a questão da altitude, né? Que isso faz muita diferença. Mas o Flamengo, com o seu poderio técnico, com a alcunha de quem é favorito para a Copa Libertadores todo ano, tem um dos melhores elencos das Américas, tem, para mim, o melhor treinador da América, junto com o Abel Ferreira, o Flamengo não pode chegar e ficar com medo de um grupo que tem Bolívar, Milionários e Palestino. Não pode ficar com medo. Tem que mirar 18 pontos, porque o Flamengo tem toda a condição de fazer 18 pontos. A gente entende os desafios. 16 pontos já seria uma ótima campanha, aceitável diante da altitude. De 15 para baixo, meu amigo, para mim não tem como aceitar isso ser uma boa campanha do Flamengo. Agora, Isso tudo eu digo, eu tô me alongando aqui, mas isso tudo eu digo. Sempre falando algo que eu falei na temporada passada. Não pode subestimar a Copa Libertadores. É pra chegar na altitude com o melhor time, não é pra poupar time igual o Vitor Pereira fez contra o Alcas.
Só lembrando você no podcast pós-Flamengo e Alcas.
Pois é, não pode chegar e poupar na estreia. Não pode chegar.
Carioca, porra.
Por causa de carioca pra levar.
Um negócio importante.
Pois é, e pra levar goleada na partida de volta. Isso que é pior de tudo. O cenário todo calamitoso. Então não pode poupar time, tem que respeitar a Copa, não pode subestimar os times, mas o Flamengo tem que fazer mirar os 18 pontos, porque tem total condição. Dito isso, Letícia, pontuação do Flamengo no na Copa Libertadores, na fase de grupos.
Pô, não vou nem me estender, né? Acho que você falou muito bem tudo que eu penso, a gente conversou até aqui um pouco antes. Eu acho que no mínimo 15. Assim, cogitando que possa perder na altitude, cogitando que você perca a altitude na Bolívia e a altitude na Colômbia, você faz 15. Então, no mínimo, tem que ser isso. Mas tem condição de empatar na altitude, pelo menos.
Sai do muro, fala a pontuação.
Não, no mínimo 15.
Não, quero cravo.
Ah, tu quer que eu crave
16,
a pontuação?
15, vai ganhar, vai perder? É bolão, gente, é brincadeira.
Não, não é brincadeira, eu não gosto de perder. eu não gosto de perder. O que, que eu fiz essa semana? Fiz um ranking lá de um negócio que a gente vai ter que ganhar, mas vamos lá.
Eita.
18 pontos.
Olha aí, ousada, 18 pontos. Então, eu confio no Tite pra ele... Vai saber
Ô,
segurar.
Tite, por favor, hein?
É isso.
Por favor, hein?
Tite sabe muito bem garantir resultados complicados. 18 pontos, a Letícia conseguiu.
Nossa, eu fui ousada, hein?
Não, mano. Tá bom.
Tá tudo bem.
Depois a gente...
vida é sobre isso, tá? Às vezes.
É isso. E aí, Noel, você concorda com a Letícia? Você vai ser mais conservador?
Não, eu vou de 16.
Empatando qual jogo?
Volto com empate de La Paz.
Boa, tá certo. Eu acho que é uma campanha bem aceitável e o torcedor tem que compreender, obviamente, se o Flamengo não conseguir vencer o Bolívar, apesar da superioridade técnica. E aí, Arthur, você tá com a Letícia, né? Tô vendo no seu rosto.
Pô, a minha obrigação era botar 24 pontos, 28, mas não pode, né?
Tirar pontos de onde nem tem, né?
Eu vou ficar com 18 colado na Lelê, mas porque eu acho que é... Pô, cara, o Flamengo vai passar o rodo. Aí até pela característica do Tite, sabe? Acho que ele é o tipo do cara que, se a gente fizer um gol nos primeiros 15 minutos, ele fecha a casa toda, meu irmão. Passa cadeado na geladeira e tudo. Eu acho que ele vai mandar fazer o Flamengo jogar assim.
Que coisa horrível.
Eu tenho essa impressão. E acho bom, apesar de ser contra os meus princípios, o resultado me agrada. Porque eu prefiro ganhar de 1-0 lá em cima e que se dane o futebol bonito e garantir o primeiro lugar da competição. Jogar todas em casa a segunda. Isso seria muito bom pra gente. Né? O Flamengo foi campeão em 2019. Porra, sem essa vantagem, a gente passou um perrengue, mas conseguiu jogar com o Grêmio, porque deu sorte. Mas a gente perdeu o jogo na altitude, a gente teve dois técnicos. Dessa vez, vamos tentar um técnico só, que acho que é a melhor solução, cara. Melhor solução.
Vamos tentar um técnico
mesmo tempo,
só.
Que 2022 também, né?
Eu tenho medo de voar. Aquele time do Renato, né? O time do Renato dava goleada em todo mundo, meu irmão. Chegou no final, nos demos mal. Então, tenho medo também, ao mesmo tempo. Quero que brilhe, mas não quero que brilhe muito. Calma, pra que golear esses caras? Não golei agora. E o Tite nisso daí, de conter a energia, de tirar um pouco de pressão dos caras, né? Calma, 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 gente. Vamos de equilíbrio.
Equilíbrio. Eu tô com você e com a Letícia, hein? Vou de 18 pontos. O Flamengo tem que fazer 18 pontos aí pra...
Achei que teu discurso...
Ah, não, seja homem, porra. Pula pra cá.
Não, mas eu acho. Não, eu só tava me explicando que a galera...
O Fredão vai falar 20.
5-0 em La Paz, claro, pro Fredão. Mas depois a gente pega o palpite do Fredão aí. Quanto à pontuação, Cerqueirinha também.
Ô, Nathan,
e o Caí.
Rapidinho.
Diga aí.
Você tem aí a tabela? É isso que eu queria pra gente detalhar até chegar, pelo menos nos dois jogos da altitude.
Show, a gente.
Revezando com o brasileiro já também, né?
Isso, a gente vai encerrar falando da tabela. Beleza. Deixa eu só trazer mais alguns comentários aqui. Fábio Souza, só sei que nós somos bilionários. Não dá pra perder pros milionários. É isso aí.
Estão falando que eu tô no chinelinho. Que absurdo, Rafael.
Pô. O Lucas sim, Peneta.
Isso é chinelinho, caraca.
Lucas Peneta dizendo, ó, tô cruzando a ponte Rio-Niterói ouvindo esse podcast maravilhoso. O Felipe Amaral, perdi aqui, ó, dizendo que tá conseguindo acompanhar ao vivo. Um abraço pra Petrópolis, idolatria máxima e respeito nível Zico. A você como voz da torcida. Valeu, Artuzão aí também, um abraço pro Artuzão. Leandro Paes Leme dizendo que também está com a gente ao vivo, conseguiu, enfim, ver a gente ao vivo. O Juliano Vieira, gostei do roupão de dono da Playboy do Arthur. Aí, ó. É isso. E o Lucas Penetra ainda diz, menos de 18 pontos é vergonha, 16 a gente atura. Bom resumo, bom resumo. Vamos falar da tabela, não só da Libertadores, né, mas aplicada justamente aí ao calendário do Flamengo, né? Porque, é como a gente sempre comenta, eu comentei no Gringolândia, o futebol brasileiro passa 2 meses em banho-maria, né? Fevereiro e março em banho-maria, aí do nada de abril para maio é Libertadores, é final de Carioca, é começo de Brasileiro, complicado, mas tudo bem. Flamengo pega o Nova Iguaçu, né? Depois aí no dia 30, né? No meio da Páscoa, do feriado de Páscoa. A gente tá no meio da data sábado. FIFA agora. Pois é, um sábado. 5 da tarde, tá confirmado esse horário?
5 da tarde.
Boa, que eu vejo os horários aqui no Bom Soccer Ray. Depois pega o Milionários no dia 2, né? Às 7 da noite, numa terça-feira, lá na Colômbia.
O primeiro jogo do Nova Iguaçu não é 5 da tarde, não, gente. É sábado à noite, não é isso?
É sábado à noite?
É, eu acho que é sábado.
Sábado à noite.
Então vamos olhar aqui.
Não é 5 da tarde, não? Pra mim é 5 da tarde.
Rapaz, tá 5 da tarde não, também. É 5 da tarde. No bomge.globo também tá lá, 5 da tarde. Bom, fica aí então aberto. Então.
Não, é 5 da tarde.
A gente tava conversando com o Noel isso ontem, pô.
Fiquem aberto. Mas beleza, o importante é que a gente falar da
5 é quase noite já.
Das datas, tá, gente? Isso que eu quero dizer. Tem Nova Iguaçu, depois Milionários, aí tem o Nova Iguaçu de novo, né, no fim de semana seguinte. Esse jogo vai ser também no sábado, não é isso? Não, vai ser no domingo.
Domingo,
Flamengo e Nova Iguaçu. Aí pega o Palestino em casa, na quarta-feira, né, no dia 10. Aí aqui já tem a tabela do Brasileirão. Esse jogo tá confirmado pro dia 12? Não, né?
Porque eu acho que a tabela do Brasileirão...
Não tá desmembrada.
Eu acho que não desmembraram.
Não desmembraram ainda.
Não,
mas beleza.
Tá desmembrada ainda.
Temos o começo do Brasileirão, aí tem 3 rodadas do Campeonato Brasileiro antes do jogo contra o Bolívar, e aí essas rodadas incluem jogos contra São Paulo e Palmeiras fora, então rodadas difíceis aí.
Quando é o Flamengo e Bolívar?
Dia 24 de abril.
Aí o Flamengo antes joga também, Palmeiras e Flamengo, né? É Palmeiras e Flamengo, Palmeiras. Depois Bolívar e Flamengo e depois Flamengo e Botafogo.
Pois é. Então esse jogo contra o Bolívar vai ficar entrucado entre dois jogos importantes pro Flamengo no Brasileirão. Vem mais uma rodada do Brasileirão Palestino no dia 7 de maio. Depois tem mais uma rodada do Brasileirão contra o Corinthians. Aí o Flamengo recebe o Bolívar, pega o Vasco no Brasileirão. Tudo isso pode mudar até lá, tá, gente? Tá falando já do fim de maio. Pega o Grêmio também no Brasileiro e, por fim, o Milionários aí na fase de grupos da Copa Libertadores.
E quando entra a Copa do Brasil?
E ainda tem isso, ainda vai entrar a questão da Copa do Brasil.
Tem data ainda.
Que ainda vai ter a definição dos adversários, né, da fase antes das oitavas de final. 16 avos de final. Eu vou te passar a bola já, Arthur, mas eu quero saber justamente para vocês terem uma noção. Tá muito corrido e o Flamengo já começa a pensar em frentes diferentes, né? Tem que pensar no Brasileirão, que é a especialidade do Tite. Jogo contra o Palmeiras, tem jogo contra o Botafogo, tem jogo na altitude, isso tudo já começa a correria, a temporada, enfim, placando. Vai lá, Artuzão.
Não, eu queria te sugerir, né? Até vou responder o que você tá comentando, mas que você sugerisse uma enquete aqui agora, se a massa tá preferindo o Tetra da Libertadores ou o Enya do Brasileiro? Se é que isso vão entrar em conflito.
Se é que vão entrar em conflito.
Não, mas eu acho que é uma enquete boa, que a questão de preferência é muito pessoal, né? E o Flamengo não ganhou o Brasileiro. O Flamengo não ganhou o Brasileiro há mais tempo que a Libertadores. E o Tite é especialista em Brasileiro. Eu acho que se o torcedor pudesse escolher, né? Isso é muito pessoal, mas iria de Libertadores. Mas eu acho que o mais viável para o Flamengo ganhar esse ano, nessa temporada, eu enxergo como o Campeonato Brasileiro.
Mesmo,
mas, enfim,
com as 9 rodadas de desfalques?
Da Copa América, eu só não cravo.
Eu ia falar isso, eu só não cravo por causa disso.
Assim, eu tenho muita confiança no trabalho do Tite, né, na especialidade do Tite no Brasileiro. Óbvio que não dá pra cravar nada, mas eu brinco com os amigos falando. Eu só não cravo o Flamengo campeão ou vice-campeão brasileiro por causa dessas rodadas da Copa América, né?
Essas 3 primeiras rodadas do Brasileiro, ainda que sejam com o Dragão, é um time enjoadíssimo, a gente costuma perder quando joga com eles lá. Palmeiras e São Paulo, porra. É terrível, são jogos que a gente não deveria perder. Mas, cara, são as 3 primeiras rodadas do Brasileiro, pai. Se perder ponto ali, dá para recuperar. Não é uma tragédia. Eu acho que a gente deveria privilegiar, focar na Libertadores, ainda que sejam times fracos, mas como tem essa viagem pro alto da Pirambeira, e o coraçãozinho da galera, o pulmãozinho, porra, concentra nisso. Se tiver que improvisar, improvisa no brasileiro, porque depois você vai ter 30 rodadas para botar o time fortão, equilibrado, tudo que ele gosta. Eu abriria a mão de verdade nesse comecinho, porque a gente sabe que dá para 9 pontos não é algo que o Flamengo não consiga tirar, uma distância que o Flamengo não consiga. 2020, eu acho que a gente perdeu as duas primeiras, né? Pelo menos. E a gente conseguiu ser campeão. Dá pra chegar lá.
Boa, ó, tem uma enquete no ar aí, a galera que tá acompanhando o Bruno Simões. Natan só não vendeu o carro e apostou tudo no Negão por causa da Copa América. É por aí o carro que eu não tenho, inclusive. Mas tem enquete no ar, tá, galera, que tá com a gente ao vivo. O que você prefere? Você prefere o que, Artuzão? Você não respondeu. Libertadores? Ih, nem sabe.
Pô, eu quero os dois, né?
Você nem sabe o que prefere, não. Todo mundo quer os dois, todo torcedor, né?
Não sei o que prefiro, não. Mas assim, eu acho grave o Flamengo estar há 2 anos sem ser campeão brasileiro. Acho bem grave.
Mais do que isso.
São 2 anos e mais, né?
Pois não, é. Não.
Olha,
não,
são
e
4 anos.
Não, e o que eu ia comentar mais do que isso é: não ocupou a liderança do campeonato nos últimos anos, nas últimas temporadas. Isso é gravíssimo.
Gravíssimo. É grave pra caramba. E assim, justamente no momento em que o Flamengo tem mais orçamento, mais estrutura,
é isso.
Que esse é um campeonato que privilegia estrutura, orçamento e regularidade. Agora a gente tem o técnico regular, o time regular, pelo amor de Deus, pai, tem que ganhar essa porra. Tem que ganhar. Né? É ruim pro Flamengo ficar 4 anos sem ganhar brasileiro.
Sim.
Não é do seu feitio.
Vai lá, Noel. E você, comentando aí a tabela rapidinho pra gente, essa questão lá, né, das preferências, porque isso vai acabar afetando o planejamento. Óbvio que o Flamengo montou o elenco pra tentar disputar as duas frentes, mas em algum momento, por exemplo, vai ter que, esse jogo aqui é mais importante na Libertadores ou esse jogo aqui é mais importante no Brasileirão? Não sei, né? Enfim.
Cara, eu acho que o Flamengo tem elenco pra tentar, de fato, ganhar as duas. Não só as duas, dá pra tentar também a Copa do Brasil. Mas se tivesse que escolher uma ou outra, eu ficaria com a
Libertadores. Tá ousado, hein, ô Noel?
Na hora de apostar,
e até falando Copa do Brasil,
não quis. Dá pra ganhar os 3 e os 2 pontos, não.
Mas se tivesse La Paz na Copa do Brasil, eu ia ser mais contido. Falando em Copa do Brasil, eu fui ver aqui as datas, tá? Da terceira fase. Dia 1º de maio e 22 de maio.
Boa!
21. Então, pega ali o último jogo antes da Copa do Brasil, do Flamengo estrear na Copa do Brasil, é Flamengo Botafogo, 28 de abril. Eu não vi a Libertadores, tem só ver se tem 28 de abril, qual vai ser o jogo da Libertadores mais próximo ali, depois eu vejo. Mas só pra gente ter essa noção aí do Copa do Brasil, 1º e 22 de maio, vai até as datas dessa fase, jogos de ida e volta.
Tem muita coisa em aberto, tá, gente? A gente ficou aqui indefinido na tabela, mas é porque a gente sabe a ordem dos jogos, das semanas, mas a tabela sempre varia muito por conta
difícil,
da,
né?
TV e tal. Pois é, né? E aí, por exemplo, no Bom Soccer...
Eu tô debochando, a gente já tá quase chegando em abril, o campeonato vai começar ainda, não liberaram nada.
E aí tem isso, o Flamengo tem semana que... Na Libertadores vai jogar na terça, tem semana que vai jogar na quarta, e isso influencia também quando vai ser marcado o jogo do Brasileirão. Você então, Letícia, conclua aí sobre esse tema.
O que eu prefiro? Preciso voltar.
E sobre...
Libertadores.
Libertadores? Você acha que pode haver uma priorização ou não?
Não, mas eu acho que... Eu acho uma discussão assim, quando a gente fala, tem um elenco para disputar os 3 títulos, né, considerando as Copas e o Brasileirão, acho isso engraçado, mas porque eu não vejo o Tite nessa de mesclar tanto, assim, algo que aconteceu recente, por exemplo, com o Dorival, quando ganha as Copas, eu acho que o Tite vai ter o time dele, como, acho não, né, ele tem o time dele, eu acho que já tá claro pra todo mundo qual é o time dele, e ao longo disso ele vai fazer poucas mexidas, é assim que eu vejo o que essa comissão pensa daqui pra frente, então eu não acredito muito em algumas modificações priorizando campeonatos ou não.
Sim.
Acho que por ser e estar se tornando, na verdade, um time muito equilibrado, um time muito regular, um time que não toma gol e um time que faz gol, eu acho que o Campeonato Brasileiro talvez seja um caminho mais fácil, assim, pela questão de ser pontos corridos e tudo mais. Se tivesse, obviamente, se não tivesse a Copa América, eu acho que seria mais fácil, assim. Mas pela regularidade, pelo que se projeta do Flamengo com o que apresentou até o momento, claro que, gente, a gente tá falando de um campeonato carioca que você joga contra times muito mais fracos e isso também não é tanto parâmetro, mas a gente está analisando o que o Flamengo faz. Em relação ao que o Flamengo fazia nos anos passados, inclusive em 2022, porque assim, 2023 é um ano para esquecer, ok. Mas assim, até em 2022, que tomava gol, que não era tão regular, eu acho que o que faz hoje e o que promete fazer hoje, o que está no radar do Flamengo a curto prazo, com essa comissão técnica, vai tornar o Campeonato Brasileiro um campeonato mais tranquilo para o Flamengo. Se tornando um campeonato mais tranquilo, porque vai ser um time que, aparentemente, tá tendo dificuldade em tomar gol, que é muito bom pro elenco, você vai conseguir pontuar. Você conseguindo pontuar, isso vai destoar dos outros clubes. Porque se a gente olhar, é óbvio, os campeonatos regionais não são parâmetros para os grandes clubes e clubes que têm altíssimos investimentos, e aí você entra no Flamengo, você entra no Palmeiras da vida. É, não são parâmetro, ponto. Mas assim, o Flamengo ainda é o melhor deles, performando hoje. Uhum. Então, eu acho que o Campeonato Brasileiro vai ser um caminho natural. Se desenha para ser um caminho natural. Se vai ser campeão ou não, eu acho que é uma outra questão. Mas se desenha para uma rotina um pouco mais natural, muito mais natural do que foi em 2023, que quase nem para Libertadores foi, né? E, dito isso, eu gosto da Copa do Brasil. Eu gosto das Copas, né?
Não, eu acho que isso é chave, né? Nessa questão de ter que disputar Libertadores, o Brasileirão. Tem que tirar o peso da Copa do Brasil.
Eu já sou contra.
Não, cara, se o Flamengo tem mentalidade europeia, etc., é óbvio que as culturas são diferentes, mas você tem que pegar. Se você tem três competições, não dá pra você botar uma terceira competição no peso das outras duas. A Copa do Brasil é uma terceira opção, tá numa prateleira abaixo do brasileiro da Libertadores, e eu acho que isso tem que entrar na mente dos clubes brasileiros.
Eu não sei se eu concordo com isso.
Não, mas tem que ser, infelizmente. É óbvio, o Flamengo caiu.
Tem dinheiro, Natan.
Caiu na... Não, mas, gente, é óbvio que a questão do dinheiro fala muito alto.
Mas isso tem que falar. Mas isso é diferente, cara. Isso é muito... Cara, se você é campeão só pela final da Copa do Brasil, são 80 milhões aquele jogo só. Ponto. Só aquele jogo. Fora o que você arrecadou antes.
Mas o time não vive só de dinheiro. Não vi. Claro que não. Você prefere acabar uma década com 5 títulos da Copa do Brasil ou 2 Libertadores e 3 Brasileirões? É muito, a questão é muito simples pra mim. É óbvio, Copa do Brasil é maneira de ganhar. Mas hoje em dia, com o calendário que se tem, tem que haver uma priorização. E dá pra ganhar a Copa do Brasil,
não,
poupando o time, que são como os times lá de fora fazem.
Você
chega na semifinal ali, poupando seu time na semifinal. Aí você bota o time principal, na final você vai com toda a força máxima também. Agora, ficar nessa coisa, quero os três, todo mundo quer os três, mas a Copa do Brasil tem que ser encarada, na minha opinião, como uma competição de escalão inferior ao Brasileirão e Libertadores. Vamos fechar lá. Fala aí, Arthur e Noel.
Não, eu só fui pegar direitinho aqui o calendário. Olha só, quando a Copa do Brasil entrar no calendário, o Flamengo vai pegar o Bolívar fora na Libertadores. Aí depois pega o Clássico com o Botafogo. E aí vem a estreia na Copa do Brasil, que a gente não sabe que vai ser sorteio. Depois, o Flamengo joga fora com o Bragantino e vai jogar contra o Palestino fora. Só pra gente ter uma noção de... Quando começa tudo, né? Olha como é que fica puxado o calendário, né? De fato, eu acho que...
Mas peraí, tá puxado, Noel. Mas são 5 times pequenos que tu mandou aí agora, irmão. Pô, é de Botafogo pra baixo.
Porra. O Jatu tá complicado, rapaz.
Não é, galera. Mas é realista, pô. Os caras estão ouvindo a gente aqui, não querem que a gente passe pano. A obrigação, meu compadre, é de passar o outro desses malucos todos. Não tem nenhum desafio esportivo que você fala, caramba, pelo amor de Deus, tem que ganhar todo mundo, porra. Tem que ganhar todo mundo. Desculpa aí, Noel, interromper teu fluxo.
Vai lá, Noel.
Eu não falei antes, do Bolívar tem o Palmeiras. Mas assim, o Bolívar era lá em La Paz. Se fosse aqui no Maracanã, era outra coisa. Mas assim, eu concordo com o Natan. Acho que dá pra você fazer essas fases iniciais da Copa do Brasil e botar o time... reserva, cara. Deixar pra usar os titulares, força máxima lá pra frente, até quando o calendário vai estar menos apertado.
Vamos, vou falar rapidinho aqui. A Copa do Brasil ainda tem um outro caráter que é muito importante, mais do que o dinheiro, que é o gospel, né? O evangelho rubro-negro. É você levar o time pros lugares.
Claro.
O Brasil aí profundo, que não vê o Flamengo sempre. E essa galera... Eu não estou aqui dizendo que eles são um público de segunda classe, mas eles não estão tão preocupados em ver os grandes craques. Eles querem ver o Flamengo. Que o Flamengo vá bem, que a bancada esteja cheia, que o Flamengo vença. Para isso é importante. Se precisa poupar o Arrascaeta, porque porra, a gente sabe que o Arrascaeta não aguenta jogar o tempo todo, eles abrem mão da presença de um craque como esse, amarradões, porque o Flamengo está lá levando seu evangelho, fazendo novos torcedores. Isso é importante na política de sobrevivência do clube também. Não pode desprezar a Copa do Brasil.
Claro,
mas não
jamais.
Tem necessidade de você sobrecarregar a equipe principal para jogar as fases iniciais dela de jeito nenhum. Na Europa já deram a planta toda, né? Os caras só botam o timão barro se for para a final, irmão. Senão não tem essa. Não é isso?
É isso. Todo campeonato tem a sua liturgia, né? Até o próprio Campeonato Carioca. É importante o Flamengo ser campeão, por mais que a gente tire o peso, pela liturgia de ser dominante no estado, enfim. Eu comentei, obviamente, na escala, comparando com a Libertadores e o Brasileirão. Falar nisso, a nossa enquete aqui, a galera votou, foi rapidinho a enquete também, a gente pode voltar a esse assunto depois, mas a maioria, quase 80%, prefere o tetra da Libertadores. A galera ganhou, né, muita afeição pela Libertadores, até pelas duas conquistas
porque
recentes.
Porque tem o um prêmio também, né, Natan?
Isso que, então,
a Libertadores... Tóquio, né? É uma coisa, é um estado de alma dos rubro-negros.
É, o Tóquio que nunca é Tóquio mais, né? Agora varia.
Não que seja Tóquio, mas buscar esse Mundial é uma obsessão para muitos. E essa turma mais nova aí, que começou 19 agora, começou a curtir.
Sim.
Esses caras acham o fim do mundo aí ter perdido aquela final pro Liverpool.
É brabo. É. Mas agora será um Intercontinental, né? Será diferente. Tem Super Mundial em 25. Esse ano vai ter um Intercontinental que o sul-americano entra na semifinal e o europeu já entra na decisão. Falar em premiação, né? Prêmio, mas a questão da Libertadores. Total da premiação vai ser 225 milhões de dólares, mais de R$1 bilhão. O campeão pode chegar a ganhar 23 milhões de dólares.
Que susto!
Isso.
É a premiação, tipo, de todos.
Sim.
Ah, tá.
Não, então, o campeão pode ganhar até 23 milhões de dólares, né? Que seriam mais ou menos 115 milhões de reais.
Menos
vamos fechar.
Da Copa do Brasil.
Vamos fechar, porque eu achei que hoje seria um podcast.
O Tizinho lá da Comebol falou que esse ano a Libertadores é o maior prêmio.
Não, tô brincando. Menos não, mas é quase a mesma coisa, né?
Pois
é. As duas competições. É que a Copa do Brasil, ela acaba que é bizarra por conta da final, né?
Sim.
A final vale quase 80 milhões, só ganhar a final. E aí você ainda tem tudo que arrecadou até chegar à final.
Passar pelo chat aí, deixar um abraço pra Helena, que é lá do Gen Novo, tá sempre presente aqui também. Mário Schneider pedindo pra falar de contratação. Hoje a gente vai falar disso não, Mário, mas na próxima a gente tenta abordar esse assunto, se é que tem alguma novidade, né, Letícia? O Fábio Souza pede um abraço pro Arthur, o Arthur já mandou esse abraço, né, pra São Luís do Maranhão. Bruno Simões, Renato dos Santos, Sérgio Lima, dizendo que é os dois títulos. Pablo Oliva, Davison Lins, lá de Caruaru, em Pernambuco. Marcílio Mota tá zoando aí os rivais. Sérgio Lima dizendo que no dia 2 tem a estreia da Liberta. Milionários contra bilionários. Pois é, tá nessa pegada. Matheus Felipe quer ganhar tudo. Eu acho que a nação tá nessa. Daniel dos Santos Malta. Fredão, tu tá errado, mas respeita a sua opinião. Não sei. Fredão tá aqui hoje não, hein, Daniel?
Fredão.
Mas ele tá mandando um abraço pro Arthur, dizendo que o Arthur é o mais lúcido. Aí, ganhou um elogio também, Arthurzão. Sérgio Lima.
Tá vendo?
Lennon Rodrigues, Rei Cebola, dizendo que o Fla Colossal é isso mesmo. Entendi. Tá falando aqui de outra questão.
Lennon Rodrigues, sem contratações hoje.
Lennon Rodrigues, sem contratações hoje. Vamos lá, rapidinho, destaque finais e abraço que tiverem que mandar. Letícia Marques. Quer que eu comece pelos outros?
Não, posso começar. Você não confia no meu potencial?
Confio.
Ah, tá, muito obrigado. Meu destaque.
Letícia ainda tá meio baleada de ontem.
Gente, que loucura. Meu destaque.
Tá cheio de ela hoje, nossa.
Meu destaque final é que agora de fato o ano vai começar, né? Porque quando termina esse campeonato carioca é de fato quando as competições que definitivamente importam para um clube que investe tanto vai começar a temporada, né? Você começa já com uma Libertadores movimentada, a gente já falou pra caramba aqui. Noel já lembrou que o campeonato brasileiro e a Copa do Brasil já se confundem aí logo no mês de maio. Então é um time que tem condições, a torcida pode ficar bem mais esperançosa diante de tudo que a gente está acompanhando, né? Essa era do Tite. Meu irmão Arthur, ele sempre fala, estamos começando a ver a história. Não sei o que ele quer dizer com isso, mas vamos ver. E vou mandar só um beijo pro meu avô, que ele está me assistindo. Vovô Joel, um beijo para você. Te amo demais.
Boa, um abraço pro...
Valeu, vovô Joel. Obrigado que agora você já tá bem.
Boa, isso aí. Muita saúde pro vovô Joel. É isso aí, Arthurzão. Vai lá, teu destaque final também, teus abraços.
Tá, eu vou mandar um abraço aqui. Pô, primeiro pra vocês, né? Que eu adoro, tá? Lelê não vinha há tanto tempo. Um abraço para você também, Natan. Um abraço para Noelzinho, para a galera aqui do nosso backstage, todos que estão aqui assistindo. É, eu vou primeiro falar com o Fábio Souza, agradecer que ele... Olha o que ele disse de mim, ó. Um abraço pro professor Arthur, que vem ensinando a arrogância rubro-negra. Pô, desde o tempo das vacas magras, é verdade. Desde o Mengão Pocotó. Era muito importante ser arrogante naquela época, só que agora a gente já é o fodão, a gente não pode ser arrogante mais. Agora a gente tem que ser sapato, porque senão não tem graça, né? Aí a gente passa a ser só arrogante. E eu queria mandar um abraço pro Franklin, da Fla Poplar Bluff.
Que isso,
em
rapaz?
Missouri. É a torcida de 3 integrantes da cidade de Poplar Bluff, no Missouri. Ele fala que nos assiste e que é super complicado o negócio de streaming, porque, porra, enfim, ele dá os pulos dele lá para ver. Ele consegue, não sei como. Tá?
É boa. Isso.
Um abraço, obrigado, irmão. Sucesso aí para Fla Poplar Bluff. Tá?
Boa.
E o meu destaque final? O destaque final é um abraço para o nosso amigo Fred Gomes, que não está aqui hoje, né? Mas foi aniversariante de ontem, reuniu amigos pra caramba, foi muito legal, todos nós estávamos lá, né? E muita gente bacana que a gente conhece, que a gente gosta, e ele, pô, é um fenômeno de popularidade, nosso amigo Fred.
O mais
um
querido, pô.
Ele, o mais querido disparado, para o pai dele, para a Alicinha que estava lá também, família Gomes, espetacular. E pro Mengão, galera, a gente tem que aguentar a nossa torcida aí, olha. Esses dias sem Flamengo, meu padre, vai ser uma doideira. Eu tô passando mal já aqui, não sei. Talvez a gente se reúna até para uma coisa clínica, para dar um atendimento para vocês aí durante a semana. Ficar sem o Mengão é barra pesada, né, galera?
Vamos tentar voltar segunda,
Arthur. Até vocês que trabalham sente, pô. Imagina é vagabundo que só
tem Flamengo. É horrível.
Pô, os nossos setoristas estão sofrendo para conseguir gaveta. Mas valeu, Arthur, tamo junto.
Um beijo para vocês, meus irmãos. Muito obrigado.
Valeu. Noelzinho, nessa luta da Data FIFA para conseguir matérias e gavetas e informações, teu destaque final.
É isso. Valeu, Natanzinho, Lelê, Arthurzão. Mandar um abraço aqui pro Fredão. Fredão só vai ver isso amanhã, porque ele só vai acordar amanhã de ontem, com certeza. E amanhã quando ele acordar e ouvir isso, ele vai ficar feliz. Um abraço então pra ele. E de saque final, cara, eu acho que foco aí no Nova Iguaçu, porque Taça Guanabara foi legal, a galera levantou taça, mas não é título, né? Tem que conquistar isso. Logo esse primeiro, conquistar o Carioca pra acabar com a nhaca de 2023. E aí, papar tudo que vier pela frente. Valeu, galera. Abraço.
Tamo junto. Valeu, Noelzinho. Um abraço pra você. Deixar mais uma vez, já mandei, né, ontem parabéns. Estive dando vários abraços em Fred Gomes ontem, mas mais um abraço pro Fredão aí. É, completando 39 anos, Fredão, tamo junto. Hoje é só na aguinha, né? Hoje é outra água que a gente tá tomando, é água original. Um abraço pro Fred.
Ontem foi água que passarinho não bebe, o que vocês dizem.
Famosa água tóxica do nosso Igor Rodrigues. Aproveitando para deixar um abraço pro Igor Rodrigues, que não tá mais...
Quero dar abraço nenhum.
O Igor Rodrigues quase complicou a Letícia ontem. Igor Rodrigues, tamo junto também. O cara vai ser sempre o síndico. Abraço Gabriel Leonan, que esteve aqui com a gente no backstage. Letícia Marques.
Queridaço.
Thiago Lima, Arthur Mullenberg e a todo mundo que nos acompanhou ao vivo aí no chat também. Os últimos aqui, ó. Renato dos Santos, Hilton Prado de Muriaé, Eduardo Leite, Campista Igual Caê, Abrahones. Tamo junto. A gente volta segunda, de repente, para falar como foram os Jubro Negros aí na data FIFA.
Segundo é um dia movimentado, hein? É o dia que vai terminar o julgamento do Gabigol por conta do caso aí. Do doping.
Então, tamo junto. A gente confirma pra vocês nas redes sociais. Valeu, galera. Tamo junto. Até a próxima.
Pede convite pra falta. Cobrança! Gol! Sabe de quem? Do Flamengo! Do rubro negro, da nação. É o GE Flamengo.